Paraná em Rede. Entrevista.
Entrevista hoje é com o diretor-geral do Detran Paraná, Wagner Mesquita, que conversa com a gente sobre as novidades no Código Brasileiro de Trânsito e também as principais novidades do Departamento de Trânsito em todo o estado. Wagner, muito obrigada por aceitar participar aí desse bate-papo com a gente hoje.
Eu que agradeço, é uma satisfação poder, é um momento realmente de renovação na legislação, então é importante a gente comunicar bastante com os nossos usuários, né?
Certo, Wagner. Entraram então em vigor 57 mudanças no Código Brasileiro de Trânsito. E essas regras, claro, endureceram alguns aspectos da legislação, mas também flexibilizaram outros. Quais as mudanças que você acha que merecem maior atenção aqui da população no estado? O que você destaca nessa atualização toda?
Foram muitas alterações, né? Realmente foi uma alteração significativa no Código de Trânsito Brasileiro. E é importante que todo cidadão brasileiro realmente esteja inteirado do teor das leis. Então é importante que faça uma leitura atenta, né, de todos os artigos, as alterações. Todo motorista tem a obrigação de estar atualizado com a legislação, mas assim, diretamente, o impacto direto no dia a dia do cidadão, destacaria aí a alteração na validade da CNH, né? Então, pela regra atual, aquele motorista com idade inferior a 50 anos, as CNHs renovadas a partir de segunda-feira passada têm validade de 10 anos. Motoristas entre 50 e 70 anos, a validade subiu para 5 anos. E aqueles motoristas acima de 70 anos, a validade da CNH pode durar até 3 anos, a depender do exame médico do motorista, né? E outra alteração que também trouxe impacto direto é a quantidade dos pontos necessários para aplicação da multa de suspensão do direito de dirigir. Pela regra atual, entra um fator novo, que é a quantidade de infrações gravíssimas dentro do período de um ano. Então, aquele condutor que dentro do período de um ano não tiver nenhuma infração gravíssima no seu prontuário, caso ele atinja a pontuação de 40 pontos, ele está sujeito à pena de suspensão do direito de dirigir. Em havendo uma infração gravíssima nesse período de 12 meses, essa pontuação necessária é 30 pontos. Havendo duas ou mais infrações gravíssimas, com 20 pontos, ele está sujeito à pena de suspensão do direito de dirigir. Houve algumas alterações também, exigindo o exame toxicológico, né, periódico, para os condutores da categoria C, D e E, com idade menor a 70 anos, a cada 2 anos e meio, né, para obter ou renovar a CNH. E isso também é uma infração gravíssima, caso não seja observado pelo condutor.
E o Detran Paraná também acabou de lançar um e-book justamente para ajudar a população a se orientar nesse período, né? Como é que foi a elaboração desse material e qual que é a importância, né, de enviar para a população via internet esse tipo de material de divulgação?
Comunicação por aplicativos e redes sociais hoje é a forma mais eficaz e abrangente, né? Então fizemos um e-book gratuito, bem ilustrativo, bem sintético, com uma linguagem fácil de fácil compreensão, de fácil comunicação. A procura foi muito grande, o retorno foi muito bom também. Então, esse e-book está disponível nas nossas mídias, está correndo nos aplicativos de comunicação e a gente pede para que quem receber realmente faça a distribuição.
Ok, Wagner, e a legislação ela também ficou mais protetiva, né, em relação às crianças e aos ciclistas. Será que esse é um ponto que era importante a gente destacar também?
Sem dúvida, foram criadas várias normas agora mais específicas para transporte de crianças conforme peso e idade, mas a alteração mais significativa é que no regramento anterior, a criança com idade inferior a 10 anos, ela tinha obrigatoriamente ser transportada no banco de trás com equipamento de retenção. A partir de agora, se essa criança, ainda que menor de 10 anos, ela tiver uma estatura superior a 1,45m, ela pode ser transportada no banco de trás. E as motos subiu a idade de proibição de transporte das crianças em motos. O que antes era proibido transporte de crianças menores de 7 anos, agora permanece proibido e sobe o limite de idade para 10 anos. Em relação aos ciclistas, houve também algumas alterações, né? E criou-se a infração para quem para em ciclovia ou ciclofaixa e aumentou a gravidade da infração para quem não reduz o veículo, a velocidade do veículo, quando ultrapassar um ciclista.
E é interessante esses dois pontos por questão cultural mesmo, né? Talvez aqui tanto, não em Curitiba, mas acho que talvez no interior, é muito comum ver crianças em garupas, né, das motocicletas. Não só no interior do Paraná, no Brasil todo, né? Então talvez isso seja uma forma de tentar conscientizar um pouquinho melhor, né? E claro, ajudar o ciclista que está aí sendo mais evidenciado por conta da pandemia, né? Muita gente andando de bicicleta nesse período também, né, Wagner?
Perfeito. A questão da educação para o trânsito, ela é uma premissa nossa, depois nós vamos falar sobre as alterações recentes aqui no Detran do Paraná, destacando o trabalho de educação para o trânsito, para que ela seja mais abrangente possível, porque de fato é um meio de a utilização dessas motos aí com mais uma ocupação irregular, o transporte irregular nas motos, isso é uma constante no interior. E a utilização das bicicletas, nós sofremos uma fase de alteração na mobilidade urbana, então nós precisamos nos adaptar e incentivar, facilitar o uso dessas formas alternativas de transporte público e também de transporte privado. Então, a utilização da bicicleta tem que ser resguardada, nós temos que tutelar o usuário de bicicletas.
Outra questão também com as novidades aí é a digitalização de documentos que passa a ser mais aceita, né, em diversos casos, como a própria Carteira Nacional de Habilitação Digital. E essa mudança entra em sintonia com as preocupações do Detran, né, Wagner? Você sempre fala dessa necessidade de digitalizar e aproveitar a tecnologia a favor da população, certo?
Perfeito, essa já era uma linha de trabalho. O Detran do Paraná, ele já era reconhecido nacionalmente pela sua informatização, pela parceria enorme que tem com a própria Celepar, com os investimentos que são feitos nos sistemas informatizados, e isso permitiu com que a gente passasse pela pandemia mantendo e até ampliando a quantidade dos nossos atendimentos. Então nós temos vários projetos aí que foram fomentados, e a pandemia nos trouxe a necessidade de implementar novos produtos através do nosso portal, do aplicativo Detran Inteligente. E temos também essa questão do 100% digital, ela é uma necessidade. Hoje nós ainda temos gastos, investimento de tempo, nós temos investimento com transporte de papel, malote, documental, isso é coisa que não se admite mais no mundo de hoje. Então, nossa meta aqui é ter 100% de trabalho digital, zero papel no Detran. Estamos finalizando as últimas etapas para que isso aconteça. A grande maioria dos nossos serviços hoje está disponível de forma digital. Estamos agora utilizando também, até para os nossos agentes de trânsito, na fiscalização, o talonário eletrônico, estamos adquirindo novos celulares, então a autuação vai ser feita totalmente de forma digital pelo agente de trânsito, isso reduz a possibilidade de erro, isso cria a possibilidade de recurso imediato por parte do cidadão, acaba com movimentação de papel, de malote, de perda de tempo, traz uma eficácia muito grande. E temos também aqui, nesse ano, estamos com o nosso novo portal pronto, faz os últimos ajustes, nas próximas semanas vamos lançar um novo portal em que o nosso usuário ele vai poder se habilitar e fazer aquela habilitação do celular dele, aquela certificação digital no celular, e com isso ele vai ter mais serviços ainda.
E em relação a essa questão também, a gente sabe que, claro, com a pandemia, os atendimentos presenciais foram diminuindo, depois retomou. E agora, em que pé que estamos em relação ao atendimento presencial no Detran, ou se não teve muita mudança justamente por conta desse investimento na digitalização?
Tirando o período em que foi necessário fechar, realmente houve uma determinação legal de fechamento, hoje nossas unidades, nossas 100 Siretrans e 200 postos e a sede no Tarumã estão todas funcionando. Agora algumas mudanças vieram para ficar e já foram aculturadas, você tem inclusive pela população, inclusive a questão do agendamento, que acabou aquelas aglomerações e filas, horários de pico e horários com pouca procura. O agendamento trouxe uma regularidade nisso, isso é uma experiência que ficou. Nós tivemos aqui nosso levantamento do ano passado, no mesmo período do ano passado, 2020 para 2021, um aumento de 65% da procura da população nos serviços digitais, e terminamos agora de fazer um levantamento nos trimestres dos últimos 3 anos. E esses levantamentos mostraram que, por exemplo, no primeiro trimestre do ano passado, 2020, nós tivemos mais de 870 mil atendimentos operacionais. Já nesse ano, nós, mesmo ainda estando em pandemia, com todas as restrições necessárias, nós tivemos 888 mil atendimentos. Então, foi um aumento na quantidade de atendimento, e tanto o Paraná está atendendo mais. Tivemos um aumento de arrecadação também. Por exemplo, no primeiro trimestre do ano passado, nós arrecadamos 425 milhões, e no primeiro trimestre desse ano, 451 milhões. É necessário manter o arrecadamento, a arrecadação, porque é esse recurso que vai virar fiscalização para o trânsito, vai instrumentalizar os policiais, a segurança pública, enfim, toda a máquina estatal que serve para salvar vidas. Então, a população precisa se manter atendida, nós não estamos parando, Estamos atendendo a população paranaense e fazendo toda a máquina de trânsito continuar funcionando.
Você é sempre muito bem-vindo aqui na Rede ERP de Notícias, em comunhão com as rádios aí de todo o Paraná. Muito obrigada.
Eu que agradeço.
E a semana marca mais 5 partidas do Campeonato Paranaense de Futebol. As notícias do esporte com Anderson Luiz.
Esportes.
Neste meio de semana, tem sequência de jogos do Campeonato Paranaense. Nesta quarta-feira, às 11 horas da manhã, o Paraná recebe o Maringá na Vila Capanema. Às 4 horas da tarde, serão mais 2 partidas. O Londrina encara o Toledo no Estádio do Café e o Coritiba enfrenta o Azures no Couto Pereira. Na quinta-feira, às 4 horas, jogam FC Cascavel e Cianorte no Olímpico Regional e na Arena da Baixada, o Atlético mede forças contra o Cascavel CR. Morreu nesta segunda-feira, vítima de Covid-19, o presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná, José Alvacir Guimarães. Ele estava internado há mais de um mês e não resistiu às complicações em decorrência da doença. Mauro Ribeiro Borges, que está no cargo de presidente em exercício do TJD, decretou 3 dias de luto. Depois da derrota por 5-1 para o Coritiba no final de semana, o Toledo decidiu mudar o comando técnico. O time demitiu o treinador Valmir Israel e anunciou a chegada do professor Zé Maria. O novo comandante já realizou treinamentos e estreia na partida diante do Londrina. Zé Maria já foi coordenador do Toledo e agora busca melhorar a campanha do Porco, que até aqui realizou 5 jogos e conquistou apenas 1 vitória no Campeonato Paranaense. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, estou de volta amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia. Tenha um excelente dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização Rede AERP de Notícias. Associação das emissoras de radiodifusão do Paraná.